Eita, agora sim!
Beleza? Tudo bem?
Deixa eu arrumar meu cabelo aqui também. Tudo bem, Goio?
Tudo jóia. Desculpe a confusão, é porque eu devo ter dado alguma confusão com o fuso horário. Mudou o horário hoje aí no Brasil, não?
Não, acho que não.
Rapaz, só se mudou. Porque eu tô aqui, eu tô fora do Brasil, daí eu calculei. Você falou às 7, eu falei, vai dar meia-noite aqui. E agora para mim são 11h20 ainda, então eu estava esperando.
Uau. Você está onde? Você está na Inglaterra?
Não, eu estou morando na Itália
Está na
alguns
Itália.
meses. Eu vim aqui para conseguir uma parada com a minha mulher, a cidadania italiana dela, então eu estou passando o tempo por aqui.
Que máximo. Goio, ó, primeiramente, quero te agradecer essa disponibilidade que você teve aí de fazer esse bate-papo com a gente. Tem muita coisa para a gente conversar.
Que
E, Maria,
legal.
de antemão, assim, eu queria muito agradecer a sua disponibilidade e vontade de falar sobre esse assunto, que é um assunto muito frequente, e muitos saxofonistas estão falando junto com a gente durante desde abril. Aí
Que
são
legal.
quase 50 saxofonistas. Eu falo
Que
que
bacana.
a gente vai fechar na primeira semana de novembro, 50 saxofonistas entrevistados. E você tinha que estar, claro.
Que legal, obrigado, Thiago. Eu queria dizer que eu estou muito feliz, muito lisonjeado pelo convite, estar tá fazendo parte desse movimento aí, tanta gente boa, né? E um prazer, e queria parabenizar você pela iniciativa, você está de parabéns, está muito legal esse
Ah,
movimento.
que massa. Goio, a primeira coisa que eu quero falar com você é que você, essa semana que passou, semana passada, na primeira live da semana passada, foi com a Cíntia Psin.
Certo.
E já de cara, antes de eu falar quem seria nessa semana, ela mencionou seu nome, falando que você foi uma dos caras que inspirou ela e fez ela virar uma saxofonista com essa inspiração do seu som, do seu sopro.
Que legal. Eu conheci a Cíntia, ela era uma menina, ela era super nova, ela devia ter uns 13 para 14 anos, veio de uma família musical e sempre muito talentosa, né? E hoje, meu, ela tá arrasando, assim, né? E acabou casando com o Richard, que era um amigo, assim, que eu tinha também. Enfim, assim, é uma grande saxofonista e eu fico feliz de ter podido contribuir um pouco para a formação dela, né? Eu sempre disse que. Sempre falei com meus alunos, eu acho que a informação, a gente tem que dividir a informação, quanto mais informação rodar, melhor vai ser para todo mundo, o nível só vai subindo, eu acho importantíssimo. E esse movimento que você está fazendo, que tem a ver com a estruturação, né, do ensino de saxofone, eu acho muito bacana, sabe? Eu acho muito importante a gente ter esse approach, né, fazer, sempre buscar novas maneiras de ensinar o saxofone, né?
E a sua presença aqui ela é muito importante. Por quê? Porque hoje, assim, tem muitos canais onde se ensina saxofone, o que não era muito frequente há uma década passada.
É
Na década
verdade.
passada não tinha tantos saxofonistas ensinando em YouTube, ou com site, ou com cursos, não tinha isso. E você é um cara que, já nas décadas passadas, você organizava, você é um cara muito didático. Então você gravava aulas, você tinha um site, né? Aprenda música, não é isso?
Isso mesmo, isso
Então,
mesmo.
a sua importância aqui, ela é fantástica, porque você vem de uma época onde que não era febre e você já fazia febre.
Exatamente.
Entende? Com a sua didática. Então, assim, você chegou a ler o e-book?
Sim, eu li.
O que que você achou daqueles pilares e daquela sequência?
Eu achei bacana, Thiago. Eu achei, inclusive, foi uma coincidência muito grande, porque no período que eu fui professor lá da UFO, né, da Federal de Uberlândia, eu tive lá entre 2009 e 2014, né? E mesmo antes de chegar lá, eu já tinha um pensamento muito parecido com o seu, né? Só que eu chamava de fundamentos. Então, eu procurava seccionar o estudo do instrumento nesses fundamentos, né? E alguns, inclusive, batiam, que era sonoridade, técnica, improvisação, né? E procurava passar isso para meus alunos. Eu acho isso muito importante, né? Você. dividir em setores o entendimento do saxofone e fazer um estudo centrado nessa coisa, nesse entendimento dos fundamentos, ou como você os chama, os pilares, né, do saxofone. Eu acho isso muito importante.
E hoje esse tipo de clareza, ela se vê muito, tem que estar muito presente, porque a gente está sendo bombardeado com informações a todo momento. É no verdade. Celular, se abre o computador, já chega mensagem de uma escala nova, ou um padrão novo, né? Alguma Exatamente. Coisa. Então, assim, se você não tiver o pé no chão de entender o seu nível e saber os pilares que você tem que estudar para elevar o seu nível musical, a gente fica doido.
Eu acho também. Eu acho que, assim, existem muitas iniciativas, como você falou, tem muita gente boa dando aula na internet, né? Você tem aí o César Roverzi, né, que está fazendo um trabalho bacana com o Choro. Você tem o Ademir Júnior também, que é um cara que está trabalhando bastante. Esse movimento que você está fazendo também. Então, tem muita informação mesmo. E eu acho que essa sua sistematização, eu acho que ela é muito importante, né? E eu procurei passar para frente essa linguagem quando eu tive lá na UFO, né, para os meus alunos, que todos eram professores também, né? Então o pessoal dava aula, que Minas Gerais tem uma coisa bacana, que são os conservatórios estaduais de música, né? E a maioria dos meus alunos já era professor, tal, e eu falei: olha, pessoal, vamos mais ou menos aí, né, tentar usar essa técnica de pensar nos fundamentos, porque isso aí é fantástico, né?
Você sabe que eu sou mineiro, né?
Então, eu tô sabendo, lógico, eu li lá, sabia.
Então, eu leciono no Conservatório Estadual de Juiz de Fora, que também tem grandes professores, grandes
Olha que
músicos.
legal.
Então, assim, quando eu apresento esse tipo de visão sobre os pilares, inclusive três deles, que são os três últimos, é às vezes um pouco incomum de se falar, que é a questão da curiosidade, a curiosidade e o último, que é a interação. Que a gente vê que tem muito músico que toca muito, tem muita técnica, improvisa, tem até composições, mas ele não consegue sair do quarto, do seu local de estudo, não consegue, interagir nem com duo, com trio, não consegue. Então,
É
assim,
verdade.
colocar a música para fora é importantíssimo também, né?
Eu acho muito importante. A gente tem essa coisa. Eu me lembro quando eu comecei, a gente tocava com playback de vinil, imagina.
É, a sua
Versão
geração
do
era isso.
vinil. Uma coisa assim que você conta hoje, o pessoal não acredita. E
Rapaz,
assim.
o Nivaldo falou que antigamente a didática era você assistir um show de um músico famoso ou um músico conceituado, depois do show ir para o camarim conversar com ele para ele falar alguma coisa que poderia ser um estudo. Ou passar algum material. Essa era a didática da época.
Exatamente. A coisa, quer dizer, eu acho que isso aqui é bacana, porque assim, eu venho de uma época também, eu comecei ali no meados dos anos 80, né, por ali. Então, tinha muito pouca coisa, né? Então você vê a quantidade de informação que tem hoje, mas ao mesmo tempo, sabe, o Thiago, eu acho que existe muito. Assim, eu sempre fui um cara que foi muito preocupado com a música brasileira, né? Eu sempre tive o Nivaldo como uma grande influência. Logicamente que os americanos todos, né? Eu de menino já ouvi o Paul Desmond em casa, depois o Coltrane totalmente e tal, né? O Stan Getz, que é um dos meus favoritos. Você vê que o CD que eu lancei esse ano aí no meio dessa pandemia, né? Tem música para o Stan Getz, tal, né? Para o Charlie Mingus. Então, né? Quer dizer, o fato de você gostar dos americanos não anula o fato da necessidade que a gente tem de aprender, de conhecer a música brasileira, né? Os saxofonistas brasileiros, para a gente ter também, conhecer um pouco da nossa linguagem, né? Por exemplo, eu estou aqui na Itália. Aí vamos supor que eu vou ter um big de um conservatório aqui. Aí eu vou lá, pô, que bacana, né? Ah, músico brasileiro. Eu vou lá falar de jazz? Não vou, né, bicho? Os caras não vão querer saber de jazz. Não, mas como é que é aquele negócio do frevo? como é que é o tal do choro. Eles vão querer saber da música brasileira. E graças a Deus a gente tem assim, aqui, por exemplo, um monte de restaurante que eu vou, toca bossa nova o tempo inteiro. O tempo inteiro. Né? Então a bossa nova talvez seja o nosso carro-chefe mais famoso. Assim. Agora, aliás, outro dia eu estava num cafezinho, um café que é tipo o meu escritório aqui, né? Que é uma cidade que chama Vicenza. Bicho, eu estava tocando samba jazz no negócio. Falei, Renato, eu estou acreditando. Eu estou aqui numa cidade pequena na Itália, cidade média, vamos dizer, e está tocando samba jazz no café. Né? Então, assim, eu acho que existe uma necessidade muito grande também, Thiago, dentro desses pilares, e eu acho que está lá nas suas coisas, né? Da questão da apreciação musical, né? De mostrar para as pessoas. Não é? Curiosidade. Então o cara fala, pô, o J.T. Meirelles, pô, que bacana, quem é esse cara, né? Pô, Meirelles, ah, bacana, deixa eu ver, ah, o Copa 5, pô, que bacana, né? E aí, o nosso, como é que é?
Vitor Assis Brasil.
O Vitor Assis Brasil, né? Quer dizer, tanta gente, tem muita Cazé. Gente. O Cazé, exatamente. Quer dizer, tem tanta gente, e hoje, graças a Deus, ao YouTube, né? A essa coisa que a gente estava dizendo do acesso, né, que as pessoas têm à música, eu acho importantíssimo da gente conhecer os nossos músicos, né, para a gente ter essa linguagem também ao acesso. Né?
Como que o Goio se deparou com a música? Qual foi assim, o primeiro impacto, ou se foi inspiração de alguém, ou se foi introduzido por alguém? Como é que foi isso?
Eu tive sorte de nascer numa família musical. Meu pai, ele era um músico amador fantástico. Ele cantava muito bem, mas ele tocava violão, tocava piano, muito bem, assim. O lance dele era mais música latina, né? Bolero, aquelas coisas todas. Mas eu me lembro de ter ouvido aquele disco Urubu, do Tom Jobim, com ele numa viagem do Mato Grosso do Sul. Então, e a minha mãe era artista plástica, então eu ouvia, assim, Pink Floyd, David Brubeck, Bach, Beethoven, ouvia de tudo em casa. Então eu tive sorte de ser exposto a boa música desde pequeno. Né? Aí tinha o tio Álvaro, que era casado com a mulher, a irmã do meu pai, a tia Ana, né? Que era o cara que gostava de jazz. Aí eu descobri os Stan Getz, o Paul Desmond, né? E fui me interessando. Mas eu comecei muito tarde com o saxofone. Eu ganhei o primeiro saxofone. E é uma pena eu não ter guardado esse sax, bicho, porque hoje em dia não existe mais. Quando eu comecei, tinha um instrumento que chamava, que eles falavam que o instrumento era careca. Ele não tinha a chave de Fá frontal, ele não tinha o Sol sustenido articulado. Era um instrumento assim, muito roots, né? E aí eu comecei, mas aí eu queria saber de jogar bola, você assim, entendeu? Aí eu comecei a estudar sério mesmo com 18 anos. Eu falei, não, eu tô afim de ser músico. Aí eu peguei, falei, não, vou estudar de verdade esse troço aqui. Mas eu tive uma formação muito... Eu sou praticamente autodidata, entendeu? A despeito de ter formação pela Unicamp, etc., praticamente eu mesmo que fui dando as minhas cabeçadas e aprendendo com os colegas, muita gente passando as coisas, enfim, né? E mais ou menos por aí que eu fui me virando.
E você toca algum instrumento harmônico?
Sim, sim. Eu gosto...
Na casa, eu acho que toca violão e piano, como não, né?
Eu acho fundamental, sabe? E é engraçado que o violão, eu tenho uma história engraçada com ele, porque tinha o violão lá em casa e eu era meio que o patinho feio de casa, que eu tinha um primo, o Ricardo, que ele tocava piano desde muito pequeno. Aí todo mundo, pô, mas ele, o pai desse cara que é o músico da família, ele não toca nada, né? E eu tinha uma certa birra com o violão, assim, eu me sentia meio oprimido pelo violão, né? Aí depois eu fui devagarinho, foi indo, e eu usei muito tempo o violão para compor e para arranjar a peça, entendeu?
Nossa.
O que não é ideal, né?
É, eu particularmente acho piano mais visual.
Aí hoje em dia eu tô assim, faz muito tempo já que eu tô usando mais o teclado e o piano. Eu comprei um pianinho de madeira, muito barato hoje em dia os pianos, as pessoas não querem mais piano, né? Estão quase grandes. Então eu tenho usado mais o piano, assim.
Eu vou te fazer uma pergunta aqui que foi uma curiosidade que me surgiu agora. Por quê?
Tá.
Eu não li isso, nem sei se tem isso na internet, mas você navega por algum outro tipo de arte que não é a música? Seja pintura ou escrita?
Não, eu quase fui escritor na adolescência, sabe? Eu gostava demais de ler, eu ficava grudado no, nos livros, assim, os autores brasileiros, o Érico Veríssimo, o Jorge Amado, né? Literatura estrangeira, tudo do Vinícius de Moraes, mas aí quando a música chegou, realmente eu me concentrei nela e acabei ficando mais voltado para a música mesmo.
E você acha que esse tipo de leitura que você tinha nessa época influenciou na sua música?
Ah, com certeza. O Guimarães Rosa, o próprio Érico, né? Quer dizer, essa questão da brasilidade que eu procuro trazer na minha música, eu tenho essa uma necessidade, né, de tocar música brasileira, de fazer a música brasileira, tem a ver com certeza com. Porque eu era adolescente, aí em casa tinha aquelas coleções dos autores, né, que antigamente o pessoal comprava, né, que vendia. Sei lá, aquela enciclopédia Barça, daí a coleção do Jorge Amado. Então eu peguei e li todos os livros assim. Então eu me aprofundei mesmo em literatura brasileira e foi uma coisa que me impactou bastante assim mais para frente, né, nessa coisa de optar por seguir a música brasileira, né?
Quem está acompanhando essas lives notou isso. Muitos saxofonistas falam que é preciso a gente, mesmo como músico, se abrir para outras artes. É independente de qual arte é. A gente gosta de cinema, adora cinema. A gente gosta de pintura. No caso, a sua mãe foi artista plástica. Então, com toda
Exatamente.
certeza, mesmo você não pintando ou fazendo nada de artista plástico, você foi influenciado ali visualmente pelas obras da sua mãe, né?
Com certeza. Com certeza. Às vezes eu arrisco algumas letras assim, mas é um parto fazer letras, sabe? Eu realmente eu tenho uma autocrítica muito grande, eu não gosto de nenhuma das letras que eu fiz assim, mas às vezes eu me arrisco.
Que eu assisti, não sei se foi do Djavan ou do Chico, falando que, ou foi do Tom, não sei, ele falou que a melhor inspiração é o prazo de entrega.
É, isso aí é muito bom, é muito bom. Eu acho que a gente trabalhar. Você veja bem aquela valsa Eu Te Amo do Tom Jobim, né? É a trilha de um filme. Aquilo lá é uma obra-prima, né? Ela é uma canção popular, mas ela é uma canção popular diferente porque ela já vem totalmente arranjada, né? Assim, ela tem as vozes, né? A escrita para as flautas, o cello, né? Então é um tipo de canção brasileira diferente assim que o Tom Jobim já fazia, né? Que é muito bacana.
Total. Ô, Goi, a gente falando desse negócio de carreira, o que que eu percebi nesses saxofonistas? Que a gente entrevistou vários de várias gerações, geração
Boa.
passada, geração que está ativa e a geração que está começando agora, assim, né? Então, o que eu percebi que antes, para você se dar bem com música, você tinha que tocar onde? Em orquestras, em bailes, em casas de show, ralava assim, é à noite, noite para lá, para cá, era assim. Depois entrou uma nova oportunidade que foram os estúdios. Então, quando os estúdios abriram, as pessoas, os músicos, né, ainda tocavam em orquestra, ainda tocavam em baile, mas ganhava a vida dentro do estúdio. Tanto que teve saxofonistas que falavam que entrava 8 horas da manhã no estúdio, saía 11 horas da noite.
É
Isso
verdade.
5 dias na semana.
É.
Depois dessa geração, desse movimento dos estúdios, como tudo foi muito caindo, a maioria, assim, ou as pessoas que queriam realmente seguir a carreira de música, elas visavam a área acadêmica, ou seja, lecionar. E
Exatamente.
você parece que entrou na fase dos estúdios, né? Depois foi para a carreira acadêmica, não foi isso?
Assim, é curioso você falar, porque eu fui talvez a última geração que pegou as bandas de baile, que era uma outra, era uma foi escola durante muitos anos, muitas décadas, né? Que as bandas de baile antigamente tinham metaleira, né? Assim, então você tocava o sucesso do momento. Tinha uma entrada que era só bolero, uma entrada nos 60, era um barato. Eu peguei o finalzinho dessa época, entendeu? Aí Eu não cheguei a gravar muita coisa assim. Quando eu mudei para São Paulo, eu fui para lá em 85, né? E assim, como eu falei, eu estava no começo de carreira, eu não era um cara que tinha uma leitura, nunca tive leitura nem técnica muito boas, mas enfim, eu não, nunca fui um cara que tive em estúdio, assim, sabe? Eu sempre. O Brasil é aquela coisa, né? A gente tem. Como é que eu posso dizer? São poucas pessoas que tiveram assim, em estúdio muito tempo, entendeu? Que eu conheci. Eu me lembro que São Paulo eram poucos grupos, assim, algumas pessoas que faziam quase todos os trabalhos, né? E aí eu toquei muito tempo na noite e fiz muito evento executivo, né? Que era uma coisa que dava grana, tinha muito em São Paulo. Ainda tem, né? Logicamente que agora nessa fase maluca da pandemia deve estar parado, mas tinha muito evento executivo em São Paulo, né? Tem lá uma festa da empresa e já lá que a gente brincava, chamava de jazz mobília, né? Falar, ah, aqui tem o quê? Tá, aqui tem um trio de jazz, era gente lá. Mas enfim. E aí foram 25 anos de noite. Isso aí eu me orgulho de ter passado uma carreira longa na noite, né?
Que é uma
Evento
escola imensa, né?
é uma escola, e aí assim, muito bar. Na minha época em Campinas, nos anos 90, da época da faculdade, era muito bacana, porque tinha muito lugar para tocar música instrumental em Campinas, né? Sabendo que bar nunca pagou bem, nem em Nova York, nem em Londres, aqui na Itália também não deve pagar bem, é assim, né? Uma coisa. Mas enfim, como você disse, é uma grande escola, né? E aí eu me lembro, foi uma vez, eu fui fazer uma gig, eu fui de substituto para um colega. Aí eu cheguei lá e aí, macaco velho, 25 anos de noite, eu olhei e falei: tem muito cacique para pouco índio nesse lugar aqui. Aí, 5 horas, 5h30 da tarde, passagem de som na Vila Madalena, em São Paulo, mega rush, tudo errado. Aí eu falei: quer saber? Eu não vou pedir um copo d'água nesse lugar que os caras vão me cobrar. Aí no final da noite, assim, puta, começava a tocar 2 da manhã. Acabava às 3h30 da manhã. Eu morto de fome, eu falei, bicho, eu e um outro camarada, falei, vamos pedir uma porção de filé aperitivo e uma Coca-Cola. Aí pedimos. Chegou o cara, trouxe uma conta para mim, para eu pagar. Eu falei, bicho, essa conta eu não vou pagar. Você pode ligar pro dono do bar, para a avó do dono do bar, eu não vou pagar essa conta. Mas eu sei que naquele dia rompeu como se fosse uma corda dentro de mim. Falei, bicho, perdi um pouco o encanto dessa parada. E como eu já tinha feito a graduação, eu falei, eu vou tentar a carreira acadêmica. Eu sempre gostei de dar aula. Numa
Olha, então
época,
foi uma
né?
transição, sim, né?
Foi. Uma época, antes de defender as contas com música, eu fui professor de inglês em São Paulo, na época que eu estava estudando. Daí eu falei, bicho, carreira acadêmica. E aí eu comecei, dei aula em muita faculdade particular, né? Dei aula na UMAERP, em Ribeirão Preto, dei aula na Unisantana, em São Paulo. Onde mais? Enfim. E aí eu acabei prestando concurso na Federal de Uberlândia e lá eu fiquei, acho que quando foi 9 a 14, né? 5 anos, é.
Você formou até uma orquestra lá do Cerrado.
Essa foi a melhor, talvez a melhor experiência que eu tive na minha carreira foi fundar essa orquestra, sabe? Foi uma orquestra popular, assim. Eu me lembro que foi um barato, porque tinha um arranjo de uma música do. É o Carlinhos Alligator aqui, tá dizendo que ele tava
E aí,
nesse
tá
dia.
falando?
Era tanta história, viu? Tem uma história do Carlinhos Alligator que a gente tocava lá no Bourbon Street. Aí apareceu o finado. Como é que é o nome? Billy Paul, né? Aquela. Pá, 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 pá,
Que
aquela.
isso, caramba,
Mrs. Jones, né?
Mrs. João.
E o Carlinhos é um cara que nem eu, assim, também da noite, né? Que fez muito baile. Eu falei, Carlinhos, você lembra daquela? Falou, lembro. Eu falei, então vamos dar uma canja com esse cara. Aí convidamos ele para dar uma canja com a gente. Aí fomos eu e o Carlinhos atirando de ouvido. Pam, 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 pam. Mas eu sei que essa orquestra foi uma coisa muito legal. Eu tinha um arranjo da música do João Donato, que eu tinha feito para uma orquestra de criança, né? Então era uma coisa simples, assim. Aí eu juntei a rapaziada lá da banda municipal, né? E alguns alunos lá da própria UFO. Falei, ó, pessoal, é o seguinte, São duas linhas melódicas, né? Trompetes e flauta vão fazer para, para, e sax e trombone responde para, e vai descendo para, para. E aí a gente tocou essa música sem partitura, assim, de ouvido, né? Aí eu acho que o pessoal os caras falaram, acho que esse maluco aí vai conseguir fazer a gente tocar numa orquestra, né? E aí você vê como é que são as coisas. O Zé Nogueira e o Mário Adnet publicaram aquele livro do Coisas, né? Que é do Moacir Santos. E tinha um aluno na época, o Joseni, ele fez uma adaptação para a formação que a gente tinha lá. E a gente começou basicamente tocando Moacir Santos com essa orquestra, né? Aí eu comecei a fazer os arranjos, aí a gente fez algumas apresentações. A primeira foi com o Toninho Horta e o Wagner Tiso, aí depois o João Donato, o Paulo Jobim e por último o Ivan Lins, né? Na época o Budi Garcia, no primeiro show, estava junto, fez alguns arranjos também. Então foi uma experiência fantástica essa coisa da orquestra, sabe?
Que máximo. Então foi uma fase bem assim gratificante, né, na sua carreira.
Foi, eu tava mais assim, o saxofone mesmo, coitado, ele tava meio de lado, porque escrever arranjo dá um trabalho tremendo. Nossa, ensaiar a orquestra, fazer as partituras. E eu me lembro que quando eu tava na orquestra, foi curioso, que eu comecei a usar programa de computador com o Finale, né?
Finale.
Aí depois no mestrado eu passei. Não, eu comecei com o Encore, desculpa, com o Encore.
Nossa, vai.
Aí no mestrado eu passei para o Finale, aí depois eu pulei para o Sibelius, aí eu tentei voltar para o Finale, eu estava entre programas, assim. Aí o pessoal tinha que me ajudar, eu escrevia os arranjos todos na mão, né? Então, essa época, o saxofone estava sofrido, porque ele estava meio abandonado, mas aí eu mudei para Londres, né?
É.
Aí foi uma época que eu também tive pouco contato com o sax. Quando eu voltei de Londres, aí sim eu voltei a estudar sério, assim.
Você foi para Londres para lecionar também, tocar alguma
Eu
coisa? Lecionar?
tenho uma filha, né, do meu primeiro casamento, que morava em Londres, e a gente estava ficando afastado. Aí eu tentei morar lá um tempo para ficar perto dela, né?
Que massa.
Toquei muito pouco lá. Mas dei aula de música o tempo inteiro, né? Dei aula no primeiro grau, no segundo grau, foi um barato, assim, foi uma experiência fantástica. Dei aula de instrumento também, aprendi muito com o sistema inglês, né? Agora, toquei assim lá, toquei sim, cheguei a gravar algumas coisas logo na chegada, mas muito difícil também, porque as coisas legais para tocar jazz, assim, paga-se muito pouco, não dá para você pagar as contas tocando na noite, entendeu? A não ser que você entre aí num esquema de tocar em musical, o que é muito fechado lá também, entendeu? Mais ou menos como tocar no estúdio na época que eu fui para São Paulo, né? E aí, voltando a falar do assunto nosso principal, que são os pilares, né? Eu voltei de Londres há 2 anos e aí eu consegui fazer um home studio em casa. E aí falei, não, agora eu vou estudar, vou tentar retomar o que eu não pude estudar esses anos todos, né? E aí eu comecei a comprar algumas videoaulas, aí comecei a fazer um curso com o Chad
Ah,
Lajkowicz Brown.
pesado ele.
E aí foi bacana, daí eu consegui realmente estruturar o meu estudo, né? E uma coisa que ficou muito clara para mim, assim, que eu sempre ouvi falar, mas é importante a gente ressaltar, é a questão da regularidade, sabe, Thiago?
Um
Regularidade.
pouquinho todo dia.
Todo dia, um pouquinho, sabe? Porque eu acho que a maneira que o estudo mais rende é a questão da regularidade. E eu me lembro, eu fiz o Chad, esse cara. Ele esteve no Brasil, foi lá em Campinas, na minha cidade, quando eu estava morando lá. Aí eu fiz uma aula com ele lá, ao vivo. Daí depois ele lançou um esquema de aula pela internet. Era, ele passava uma mega lição de casa para você trabalhar o mês todo. E aí você mandava os vídeos para ver o seu progresso, etc, etc. Né? E o engraçado é que assim, tinha teve um mês que ele me passou decorar um solo do Charlie Parker, decorar, né? Não é tirar, é decorar um solo do Parker, aí trabalhar algumas coisas de improvisação, tal, de sonoridade, né? E aí eu me lembro que eu acabei o primeiro mês, falei, pô, vamos fazer outro Parker. Ele falou, não, vamos mudar completamente, vamos pegar um outro cara, uma outra coisa, para você ter. Então eu acho assim que esse tipo de estudo de você criar uma agenda, como você fez também com as tabelas, né, etc., eu acho isso fantástico, sabe? Eu tinha programa, eu estava com bastante tempo para estudar. Então, eu tinha programado estudar o tenor na parte da manhã. Então, eu estava estudando o tenor das 9 da manhã à 1 da tarde. Aí, eu segmentava o meu estudo. E isso também a pedido do Chad, né? Ele mesmo falava, estuda tantas e tantas horas de cada um desses tópicos. Geralmente eram 5 tópicos, né? E então isso me ajudou muito, você entendeu? Essa regularidade, né? Aí, antes de fazer o trabalho com ele, eu lembro que eu estava gastando muito tempo com sonoridade. Eu estava estudando quase 1 hora de nota longa, né? Aí eu falei, não, tá muito. Tô dando muito tempo para isso.
Desproporcional.
Tá desproporcional, eu tô dando muito tempo para esse pilar. Daí eu acabei mudando. Falei, não, vou pegar 20 minutos, já me resolve a parada, né? Aí outra coisa que aconteceu que foi interessante, que ele fez uma espécie de um workshop virtual agora na pandemia. E tem uma menina que chama Alexa Tarantino, que ela é super, super novinha, dá pesada a menina. E ela deu uma aula sobre você tocar vários instrumentos, né? Porque o saxofonista, infelizmente, ele tem que tocar todos os clarinetes, todos os saxofones e todas as flautas, né? E aí eu costumo dizer que eu não sou flautista, eu sou flauteiro, né? É um nível de proficiência assim baixíssimo, mas enfim. E aí com a Alexa, ela passou uma rotina de estudos que eu achei incrível assim. Eu estava fazendo, porque eu comprei uma flauta baixo a coisa de uns 3 meses atrás, né? Então antes de vir para a Itália eu estava estudando. Então ela falou assim, para você tocar vários instrumentos você tem que pelo menos tocar meia hora por dia cada um. Mas você tem que tocar todos eles. Todo dia, meia hora. Você entendeu? Para você manter a flexibilidade, né? Que são embocaduras um
Sim.
pouco diferentes umas das outras, né?
No meio
E
do
aí
show,
eu.
você vai mudar de instrumento, você tem que ter essa flexibilidade.
Exatamente. Então, o que que eu estava fazendo? Eu estava estudando meia hora por dia de flauta em dó, flauta em sol, soprano. Essa na parte da tarde, né? Eu estudava meia hora de soprano, meia hora de alto, meia hora de flauta em dó, meia hora de flauta em sol. E eu estava estudando 1 hora de flauta baixa que eu tinha acabado de usar. De comprar, digo. Aí o que que eu fazia em cada meia hora dessa? 10 minutos, eu pegava só três do que você chama os pilares. Porque, pô, meia hora não dá para aprofundar nada, né, bicho? É uma boa. Mas eu fazia o seguinte: eu fazia 10 minutos de sonoridade, 10 minutos de técnica e 10 minutos de leitura.
Pronto, já
É.
fez o seu do dia.
Exatamente. Porque eu acho que a leitura. Eu sempre fui um cara que eu li muito mal. A minha leitura de primeira vista ela era péssima, porque no meu tempo de formação em Campinas, não tinha naipe. Sabe, eu fazia trampo como solista, assim. Então, mas de quebra, eu sabia metade do livrão de cor. Eu sabia quase todos os livros de bossa nova também, eu sabia as mais conhecidas, mais tocadas, eu sabia todas de cor, porque tocava muito isso daí, né? Mas em compensação, a leitura de naipe, essa coisa, eu não tive muito, né? Então, eu acho que é fundamental o músico, o saxofonista, a leitura, sabe? Eu acho que um bom leitor vai trabalhar mais do que um excelente improvisador que não lê, entendeu?
Exatamente. E a leitura de divisão na metodologia dos sete pilares, ela está dentro da técnica. A técnica a gente segmenta em duas vertentes, né? Que é a técnica mecânica, que é aquela de escalas, arpejos, padrões, é a técnica mecânica, você tem que deixar em dia. E a técnica reflexiva, que é a questão da leitura. Por quê? O movimento de você ler, você tem que ler a nota, identificar ela, a digitação do seu instrumento, saber qual que é o tempo e ter a pulsação. Isso aí você tem que ter reflexo para isso, é igual dirigir. É embreagem, retrovisor, é volante, é tudo.
Os grandes leitores, eles estão lendo a nota aqui e já estão olhando no que vem na frente para saber se tem algum problema.
Exatamente.
Então, é uma questão de treino. Né? Então, eu acho que é fundamental para o músico, para a formação do músico, né? Ele ter consciência. Primeiro, eu acho importante esse trabalho que você está fazendo, porque ele dá consciência para a pessoa. Né? Falou, você tem que saber que você tem que... Né? Eu me lembro... Quando eu estava na UFO, eu me lembro que eu separava em sonoridade, dedilhado, articulação, escala e arpejo, que era a improvisação, né? Leitura e repertório. Esses eram os pilares que eu trabalhava. Né? Do repertório, do cara ouvir e tocar e tirar as músicas. Né? Decorar uma música por dia, eu acho isso importante. Né? Acho muito importante.
Quando a gente lançou em abril, né? E aí no início, quando eu expus os sete pilares na ordem, e falando que a ordem era muito importante, eu recebi muitas mensagens assim, poxa, que a ordem é sonoridade, técnica, repertório, improvisação vem depois. Algumas mensagens que a gente recebeu assim, poxa, você não colocou improvisação antes de repertório? Mas se você der um instrumento para uma criança, ela vai saber improvisar sem tocar nenhuma música. Aí eu pensei assim, hoje em dia, todos que estudam música consciente, elas buscam estudar improvisação para improvisar dentro de músicas.
Exatamente. Né?
E no cenário que a gente vê, existem muitos estudantes de música, até intermediário, até professores, que querem improvisar em certo tipo de música, mas que nem sabe a melodia certinha daquela música primeiro.
Exatamente.
Então, assim, para você improvisar em determinada música, no mínimo, no básico, você tem que saber todas as notas melódicas realmente dela. Estudar o repertório, saber direitinho o que a música está dizendo, a harmonia, para depois você querer improvisar.
Exatamente. Então, eu acho que é importante o estudante ter a consciência desses pilares, né, de saber como construir o seu entendimento, né? E agora tem uma coisa engraçada, o Thiago, que eu dei muito tempo aula em orquestra para criança, né, no projeto Guri lá em São Paulo e também na Unibis em São Paulo com o Antônio Barker, né, que é um pianista da pesada com quem eu trabalhei um tempo. E assim, que as crianças aprendem direto na música do repertório que vão tocar. Então, o saxofonista, primeiro dia, ó, vamos aprender essa nota. Isso aqui é dó, né? Olha, aqui que é o jeito que a gente monta a embocadura, sopra desse jeito, vamos ver se consegue tirar o som. Aí ele tá aprendendo a nota dó que ele vai tocar depois no ensaio, dali a uma meia hora, com todo mundo junto, entendeu? Então, isso sempre foi uma forma de aprendizado que eu achei muito interessante, né? E eu acho até que eu sempre tive uma, assim, é quase que um segredo que eu estou te contando, mas eu sempre tive uma fantasia de saber como seria, por exemplo, um cara que tivesse já no intermediário, que a gente chama, falar muito bem, hoje eu vou estudar All the Things You Are, um standard, né, super famoso que todo mundo... Quando eu estive estudando com o Shed num desses meses aí, ele falou para eu decorar a música para tocá-la nos 12 tons, né? Para você ver o nível de aprofundamento que eles têm, né? Mas então, por exemplo, essa semana, hoje eu vou aprender All the Things You Are. Muito bem. a sonoridade, que eu vou tocar na melodia, vou tocar as notas longas da melodia, né? Aí, escalas, vou tocar as escalas dos acordes. Arpejo, vou tocar os arpejos daqui. Articulação, vou tentar articular dentro da linguagem, que é outra coisa importantíssima, né? Que a gente está deixando de falar e que talvez seja o mais importante de tudo, que é a linguagem. Né?
A linguagem é a improvisação, sim.
Para você tocar o jazz é uma linguagem, para você tocar para você tocar o frevo é uma linguagem, para você tocar o choro é uma linguagem. Né? Cada um deles é quase como se fosse um idioma. Né? Eu estou aqui na Itália, eu estou falando um italiano macarrônico, mas eu estou me virando. Está melhorando o meu italiano, entendeu?
Dá para entender, né?
Então é uma linguagem, né? Como se eu estivesse começando a tocar, sei lá, frevo, né? Inclusive eu gravei um frevo no meu CD em homenagem ao nosso colega, o Spock, né? Que é um grande expoente do saxofone e do frevo. E aí, na hora de articular, eu, através de um amigo, eu cheguei no Spock e falei, bicho, socorro, me ajuda. Como é que eu vou articular esse troço aqui? Porque eu nunca toquei choro, você entendeu? E ele me deu uma super força. Eu mandei para ele a partitura, ele me devolveu ela toda, com toda a articulação. Então, assim, essa, a importância da linguagem, e voltando a dizer aquilo que eu estava falando, da pessoa estudar todos esses pilares dentro de uma música, né? Que talvez, para quem tem pouco tempo de estudo, isso pode ser uma técnica muito interessante, né? Falar, não, ó, hoje eu vou. Essa semana eu vou decorar, sei lá, 3, 4 músicas. E eu vou fazer os pilares todos dentro dessas músicas.
Nossa, isso foi uma coisa muito interessante, porque qual que é o objetivo de qualquer estudante de música? Tocar música. Tocar. Não é isso? Ninguém quer começar a aprender música para tocar o exercício número 64 do Amadeu Russo. Ninguém quer isso. Ninguém quer tocar música. E dentro da música tem todos os 7 pilares. Ó, você pega uma música, você pega a extensão que ela tem, você fala, vou estudar nota longa, igual você falou, só na extensão dela. Acabou. Quero estudar escalas e arpejos. Qual que é o tom da música? A música é lá bemol maior. Então, escala e arpejo de lá bemol.
Exatamente.
Quero estudar o repertório, que é o terceiro pilar. Eu vou estudar o tema. Quer estudar o quarto pilar, que é a improvisação. Eu vou estudar as escalas, os arpejos, os acordes.
Exatamente.
Quero estudar a curiosidade, que é o quinto pilar. Eu vou saber quem que fez essa música, que instrumento que ele tocava, qual época que ele estava, qual que era o conceito daquela época. Olha.
Versões quero dessa estudar, música, né?
Quero tudo em cima de uma música. Quero estudar... O sexto pilar, que é a criatividade. O que eu vou fazer? Começar a fazer improvisações no meio da melodia, floreios, coisas diferentes. Ser criativo enquanto toca a melodia. E o último pilar, que é a interação, eu vou pegar essa música e vou tocar com um amigo meu.
Exatamente. Eu acho que se você foca o seu estudo dentro de uma música, você mais ou menos que corta um caminho, né? Porque seria fantástico você ter, como eu tive a oportunidade, né, rara aí nessa pandemia, né, de ficar em casa estudando como um louco, né? Que é como a grande maioria dos grandes instrumentistas, é muita hora de estudo, né? Muita hora de estudo. Para você chegar num nível aí, né, dos melhores instrumentistas, você tem que começar muito cedo, você tem que está sendo exposto à música boa desde muito cedo e você tem que praticar muitas horas por dia o seu instrumento, né?
Aprender o instrumento. Das 10 mil horas, né?
Exatamente. Eu até ia falar isso daí, lembrando, né, da teoria das 10 mil horas. Então, assim, é importante que... Eu mesmo fui... Não vítima, mas é que na minha época não tinha. Bicho, na minha época, para você ter uma ideia... Teve coisa que eu ouvi na época da faculdade, na fita cassete, que eu fui ouvir depois num CD e falou, nossa, tem cordas nessa música, não dava para ouvir as cordas. Você entendeu? O troço é roots total, como diz um amigo meu. Quer dizer, não dava para identificar as cordas, né? Tava a qualidade das coisas. Então, assim, eu lembro que às vezes aparecia, eu lembro quando apareceu aquele disco The Prisoner, do Herbie Hancock, que tem um solo na música I Have a Dream, tem um solo do Joe Henderson, que eu sou apaixonado, né? E aí, pô, apareceu aquele disco, a gente juntava para ouvir, assim, quase que uma seita, né? Você entendeu? Ficava assim, né? Porque era muito raro de aparecer, né? Quer dizer, não tinha como hoje, que você tem acesso a tudo, né? Então, aquilo que você falou, por exemplo, da curiosidade, né? Eu já tive vezes, assim, de fazer isso no YouTube, é uma delícia, você pegar um tema conhecido, colocar lá e ver quanta gente gravou, quantas gravações diferentes, cada coisa assim do arco da velha, né?
A escassez, ela tem seus grandes privilégios, né? Porque quando é uma coisa muito rara e difícil de conseguir, você tem um foco total naquilo.
É, isso é verdade. Né?
Imagina se você leva para reunir com os amigos 10 vinis, é do Herb Hancock, do Lemmy Schroeder, Dexter Gordon, você vai colocar o do Herb Hancock, mas já pensando no Lemmy Schroeder que está ali. Quando você coloca o Lemmy Schroeder, tem um Dexter Gordon. Mas quando existe a escassez, quando você tem só um, é muito focado.
Mas isso é no tempo que amarrava cachorro com linguiça, né, Thiago? Há muito tempo.
É outra época.
Não tinha nem internet. Como é que a gente vivia sem internet, né? Mas não tinha, pelo tempo. Faculdade não existia, né?
Uma loucura. Goio, é isso. Eu fico muito feliz com você falando dessa forma, porque você é um cara que tem estrada, é um cara que viveu e soube mudar a sua direção de vida rapidamente e se dar bem. É. Você, cara, começou autodidata, mas falou assim, não, eu quero tocar, quero interagir, é o sétimo pilar. E você tocou 20 ou 25 anos na noite. Então você direcionou para cá. Em determinado momento você falou assim, não, eu quero isso não, agora eu quero a área acadêmica. Pum, e foi. Então isso prova, claro, a sua capacidade, porque nem todo mundo tem essa flexibilidade de estar num local e falar assim, não quero mais isso, quero ali e vou se dar bem. Claro, todos têm capacidade, mas nem todos têm foco.
É.
Então, eu acredito que quando você teve essa decisão de sair da noite para ir para a área acadêmica, eu acho que o seu foco, tudo foi ali, para você
conseguir.
Né? Então, assim, é muito importante você aqui, porque por causa disso tudo que eu falei, você...
Obrigado,
você é uma referência.
Pô, obrigado,
viu? Agradeço muito, viu? De coração.
Espero poder ter contribuído aí com um pouco da minha história e dividir a... Mas eu queria também parabenizá-lo pela sua iniciativa de estar juntando esse tanto de gente para falar e essa coisa dos pilares, eu acho muito importante. Foi uma feliz coincidência, porque eu também já trabalhava com uma coisa bem semelhante com isso com meus alunos, e eu acho importante a gente poder dividir, né, um pouco o que a gente sabe e com as pessoas que estão chegando e até com as pessoas que já têm carreiras aí, né? Eu sei que você vai conversar com o Felipe Salles, que é meu contemporâneo de faculdade, né? Tocamos muito junto, é uma pessoa assim, um cara que tem uma carreira brilhante, é um músico fantástico, né? E a Cíntia também, com quem eu interagi uma época, né? E hoje também é uma musicista brilhante. Então, assim, eu acho muito importante esse trabalho que você está fazendo, você está de parabéns. E queria agradecer por ter lembrado do meu nome e dizer que foi um grande prazer estar podendo bater esse papo com você.
Eu que agradeço de coração. Muito obrigado. E precisando da gente, estamos aí.
Tá bom. Grande abraço, viu?
Forte abraço. Até mais.